Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia, bom domingo. Aqui estamos para um périplo pelo continente, quer pela atualidade, mas muito sobre a nossa história, as nossas raízes e o perfil dos grandes homens e das grandes comunidades. Neste mês dedicado à mulher, a Separata Vida e Cultura do Jornal de Angola dedicou algumas páginas às mulheres. Na capa vem Show do Guri, que concedeu uma larga entrevista, onde, entre outros assuntos, fala do convite que teve para dissertar nos Estados Unidos sobre a mulher na literatura. Oportunidade que aproveitou para falar da sua experiência como escritora, falando dos constrangimentos que vive, o que espantou a plateia. Há falta de políticas de incentivo aos escritores e, com isso, o incentivo à mulher é muito mais diminuto. Entre outras obras, Xó do Gori é autora de A Filha do Alemão, que é a sua própria história. Eu sou filha de um alemão que nunca conheci. Como a minha história retrata a dor de muitas mães, escrevi esta em homenagem à minha mãe, que sofreu muito. Esta edição tem dois apontamentos sobre o tráfico negreiro, um relativo à mulher e outro que se relaciona com a cidade de Benguela. Vamos voltar a um grande nome da história da África do Sul, que já foi objeto de uma série de televisão, cujo cenário foi mantido e pode ser visitado nos arredores da cidade de Durban, na África do Sul, claro. Chaka, trata-se de Chaka, que nasceu por volta de 1787. Por volta de 1816, era o chefe de um pequeno clã Amanguni, ou Amazulu. Em poucos anos, reorganizou-se sob o ponto de vista militar, com armamento, táticas, técnicas e estratégias. A dada altura, parecia que ele ia unir toda a região do Natal, mas morreu em 1828 com a tarefa incompleta. Mais uma vez a todos, muito bom dia e boa disposição.
Life be choking up. One day fight because no empty money. The Balinuki. Why are you going to the moon? Today, happy choking. Let blue and do not take the day. Wow, go to choke life. Life be choking up. Boy, choking, why you fall? Julian Mulo and Jungle. Musa.
Vamos começar com uma notícia recente que se relaciona com a União Africana. Semanalmente procuramos notícias que digam respeito a todo o continente de uma maneira geral. E esta notícia da Angop diz-nos que a União Africana demora muito a ratificar a Carta Africana da Juventude. A maioria dos países membros da União Africana continua sem ratificar a Carta Africana da Juventude, adotada pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo em junho de 2006. Apesar da convicção partilhada por vários africanos de que o futuro do continente está nas mãos da sua juventude, deplorou um alto responsável da Comissão da Organização Pan-Africana. Até agora, apenas 11 dos 53 Estados assinaram a carta e 3 deles foram mais longe, passando à fase da ratificação do documento, afirmou em Addis Abeba o diretor dos Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia da Comissão da União Africana, Abdul Hakim Eluar. Eluar, que abriu um encontro de peritos na véspera da sessão ordinária da Conferência de Ministros da União Africana, encarregues da juventude, indicou que um compromisso sincero a favor do desenvolvimento da África e um sentido renovado da boa governação vai dar resultados pela assistência das preocupações da juventude. A ratificação e a aplicação da Carta Africana da Juventude deve ser uma herança histórica para a jovem geração da África e para o renascimento africano. Os países que assinaram a carta são o Benin, o Burundi, o Congo, a Etiópia, o Gabão, o Gana, o Mali, a Nigéria, o Ruanda, o Senegal e o Togo, enquanto apenas o Gabão, o Mali e o Ruanda passaram à fase de ratificação. A carta coloca a juventude africana no centro do desenvolvimento dos países africanos e insiste na responsabilização dos jovens graças à educação e à promoção dos seus talentos nos domínios da ciência e da tecnologia, bem como o acesso às oportunidades de emprego. A Juventude Africana para a Paz e Desenvolvimento é o tema da Conferência Ministerial e serve para o lançamento oficial de 2008 como Ano da Juventude Africana. De acordo com os responsáveis da Comissão da União Africana, a sessão centrou-se nas principais atividades dos jovens definidos no Plano de Ação do Ano Africano da Juventude, bem como na aceleração da ratificação e da aplicação da Carta Africana da Juventude. Além disso, os ministros examinaram a proposta de criação de um fundo de promoção da Carta Africana da Juventude e ajuda às atividades dos jovens no continente. Portanto, ficámos a saber, 2008, Ano da Juventude Africana.
Em África eu nasci, o raiar do sol molhava. Embalado nos seus sons cresci, seus mistérios me encantaram. Me enredei nos seus sonhos, a eles meu viver dediquei, seu saber aprendi, já longe na Europa. Sonho de justiça, sempre envolto no seu aroma, liberdade imaginei. Por ela andei, 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 vi gente a sofrer na saudade. Embalei meus sonhos, ilusões, pra terra amada, sonhada, voltei. Reencontrei o raiar do sol a molhar, África, fome de paz, tesouro, pobreza, miséria. miúdos mendigos de letras, para a história do mundo entender. Tanta gente na labuta, para histórias da história mudar.
Estivemos a ouvir uma faixa do último CD de Mário Rui Silva. A Mulher Negra foi a peça mais procurada no tráfico negreiro transatlântico. Simão Suindula faz uma leitura de uma brochura de 134 páginas, onde Celsa Albert Batista faz o estudo da condição da mulher em Santo Domingo. No século XVI, os senhores esclavagistas receavam insurreições e fugas por parte dos negros solteiros e incentivaram o abastecimento de mulheres jovens. Essas africanas, instaladas na colónia, eram repartidas por 3 setores da vida económica e social. As escravas de tala, colocadas nas inevitáveis plantações de cana-de-açúcar ou nas fazendas. As jornaleiras, vendedoras nas praças públicas, e as domésticas, o pessoal de casa. A execução do conjunto dessas tarefas era feita com resistência passiva ou mesmo ativa. E os maus-tratos contra as mulheres, no limite de pura crueldade, provocavam atos de vingança e insurreições. Segundo a autora, os rebeldes criaram refúgios, como o célebre Nigua, em 1522, onde se refugiaram entre 20 a 25 famílias escravas fugidas. Reprodutora de escravos, a mulher de origem africana foi igualmente a progenitora de vários seres humanos cruzados que apresentavam cerca de uma vintena de variantes biológicas. Este facto humano irremissível complicou a gestão racial da colónia e vai pôr fim a essa forma primitiva de exploração de homens por outros homens. Dentre as figuras afrodominicanas que contribuíram para a abolição da escravatura, a autora cita Maria Trinidad Sánchez, Concepción Bona e Doña Conchita. Celsa aborda também o papel da mulher escrava no vizinho Haiti, com todas as práticas religiosas evidentemente sincréticas. As mulheres aderiram à Igreja Romana, adaptando-a à sua cultura de origem. Há um processo de superposição religiosa, como nos ritos Yoruba e Bantu, com personagens femininas a assumir papel de sacerdotisas ou de médiuns. Surgiram as deusas africanas, ditas santas, de cujo panteão se ressaltam os nomes de Maîtresse Ili, Anaïssa Rosita Legba, Candelina Sedifé, Otchum, Xangô e Iemalha.
Acácias, teu perfume flutuaca.
Benguela no teu azul do mar, tem sereias que cantam sem parar. Benguela das palmeiras ao luar, batuque do Quissanje Carnavaca. Benguela, gentes de todo lugar, fazem teu sol ser mais forte e natural. E a mulata que se esconde na cubata, xinganca quando anda. E o sombreiro lá do alto a iluminar, quem vem navegar. E o feitiço do Dom Beforte, e o flamingo é lindo. Mulher bela só tem em Benguela, minha terra.
Diop e Raul Tamar no seu célebre tema Africanos e Antilhanos. E vamos continuar a falar desses tempos negros da história da humanidade. A escravatura e os sítios de memória. Já que falámos de escravos, vamos ainda recorrer a Simão Suindula para olhar para São Filipe de Benguela, que foi julgado o lugar ideal além Kwanza para conseguir mais peças. O autor faz referência a uma série de sítios, desde Catumbela, Caconda, Dombe Grande, etc. O conquistador consegue estabelecer-se na estratégica zona do estuário do rio Catumbela, Ombaka, terra do valoroso Jaga Kangombe. Diz-nos Suindula que os vestígios do negócio de seres humanos, provas da tragédia, bem qualificada pelas Nações Unidas como crime contra a humanidade, são hoje visíveis em Kakalé, na enigmática bíblica Egito Praia, na margem direita do rio Balombo, com as suas ruínas mal afamadas, quintalões, verdadeiras prisões e os seus restos de terríficas argolas de ferro.
Acácias, teu perfume flutuaca. Benguela no teu azul do mar, tem sereias que cantam sem parar. Benguela das palmeiras ao luar, batuque do Quissanche Carnavaca. Benguela, gentes de todo lugar, fazem teu sol ser mais forte e natural. E a mulata que se esconde na cubata, xinga quando anda, e o sombreiro lá do alto a iluminar quem vem navegar. E o feitiço do Dom Beforte e o flamingo é lindo, mulher bela, só tem em Benguela, minha terra.
Pequeno postal sobre um sítio ou vários lugares apenas referidos de Benguela, relacionados com a escravatura, ouvimos Carlos Albano cantando Benguela, meu verso. Reencontrar a África na vida de Chaka Zulu. Entre os homens que mais influenciaram o destino histórico de regiões inteiras do continente, se tivéssemos que escolher cinco, teríamos que incluir necessariamente o nome de Chaka. Venerado por uns como um deus, foi temido como um diabo por milhões de outros num raio de vários milhares de quilómetros à sua volta. Chaka organizou o Império Zulu, que quer dizer céu, submetendo a organização social à mulher. O exército era de tipo novo. Cada regimento tinha o seu uniforme e trazia um sinal distintivo, moldando todo o seu povo para dele fazer um exército permanente. Chaka revolucionava automaticamente as estruturas sociais. A capital do reino Zulu tinha um nome simbólico, Ngungundlovu, isto é, semelhante ao elefante. O declínio de Chaka inicia-se ao mesmo tempo que as suas tendências para a tirania, dizem os estudiosos. Chaka é um dos maiores conquistadores da história da África e o seu nome merece ser retido pela história universal. Thank you.
chapa buko
Estamos aqui a apresentar uma rubrica no nosso programa, um reencontro com a história do continente, com a vida de Shaka Zulu, e vamos ouvir naturalmente música da África do Sul. Começamos com Miriam Makeba. Estamos a recordar aqui Shaka Zulu. Qualquer pessoa minimamente familiarizada com o passado africano já ouviu falar dele. O líder Zulu que deu forma às mudanças políticas e sociais que se verificaram na região oriental da África do Sul. Um historiador europeu disse que Shaka foi tão grande como todos os outros vultos da história universal, referindo-se a Júlio César, Aníbal e Carlos Magno, nomeadamente. No século XV, os Nguni instalaram-se no sudoeste africano. Compostos de várias etnias, estavam rodeados a leste pelos Soto, a norte e a sul pelos Swazi e Xhosa, que estavam separados dos Boers pelo Great Fish River, declarado em 1778 fronteira entre brancos e negros. Nessa altura, os Boers tinham iniciado um processo de expansão para o norte. Os Boers entram em conflito com os Xhosa, que ao retrocederem, guerreiam outras tribos. Os Abatetua Mramunguni eram chefiados por Job, uma entidade superior que na época se chamava Senzangakona, com quatro mulheres e sem qualquer filho varão. Um dia, Senza organizou uma festa popular e aí foi atraído por Nandi, a deliciosa, uma bailarina ímpar de Muchocho. No dia seguinte, Cinza foi ter com a jovem que regressava à aldeia. Grávida pouco tempo depois, foi à presença do chefe que a desposou e dela teve um filho, o seu primeiro rapaz, Chaka. O nascimento de um filho varão foi para Zenza motivo de preferência por Nandi, o que provocou a ira das suas co-esposas, que se coligaram, ameaçando de revelarem publicamente como ela tinha chegado até ele. Como uma cadela já prenha, Zenza acabou por ceder e mandou de volta à aldeia Nandi e o seu filho Chaka. Continuamos aqui a fazer um périplo pela África do Sul, pela região de Shaka Zulu e recordando alguns passos da sua vida. Entre duas guerras, os soldados estão acantonados. Esta é a descrição da organização de Shaka. Estão acantonados em campos e entregam-se a exercícios cotidianos intensos. Cada regimento tem o seu uniforme e traz um sinal distintivo. Bandas de cores diversas na fronte, cores nos escudos, penas de avestruz presas no cabelo. Shaka podia assim distinguir os diferentes regimentos no decorrer de um combate. No combate, reina uma disciplina de ferro. Recuar, voltar sem a sua arma, implicam a execução capital. Shaka provoca uma revolução nas armas dos seus combatentes, na estratégia e na tática que a história compara às iniciativas tidas por todos os génios militares. As estruturas sociais sofrem também um abalo. Foi suprimida a circuncisão e as cerimónias ligadas a ela como uma perda de tempo. O período de iniciação foi consagrado à preparação militar. Servia-se a tropa dos 16 aos 60 anos. O casamento só se realizava entre os 30 e os 40. Quanto mais terrível se fosse no combate, mais se aproximava a suspirada hora das núpcias. O quadro tribal estava desfeito e ultrapassado por uma coletividade mais vasta. A capital do reino Zulu tinha um nome simbólico, Ulgungu Dlovu, que quer dizer semelhante ao elefante. Era uma cidade de planície na confluência de rios. Formava um imenso círculo atravessado de extremo a extremo por duas vias perpendiculares orientadas para os quatro pontos cardeais e que davam passagem às tropas e aos rebanhos tomados como despojos de guerra. Com um exército assim tão poderoso, que acabará por contar com 100 regimentos, Shaka orientou a sua expansão em duas direções, para o oeste, onde estavam os Soto e os Bechuana, e para sul, contra os Tembo, Pondós e Xhosa. O declínio de Shaka inicia-se ao mesmo tempo que as suas tendências para a tirania. Seguiam-se secessões importantes, desunindo pouco a pouco o povo, amalgamado pela conquista e pela assimilação militar. Shaka desapareceu, em data e circunstâncias pouco conhecidas, teria sido assassinado e no momento de morrer teria predito aos seus assassinos que não iriam gozar longo tempo de vida, pois os europeus já estavam a caminho.
Somebody told me about it when I
Mais uma vez o nosso bom dia, estamos a fazer um périplo pela África do Sul, mais propriamente em termos da palavra, falando um pouco da vida de Chaka e na música, logicamente, utilizando algumas das suas vozes mais representativas, como Lucky Dube, Stimela e ainda Miriam Makeba. Os escritores também celebraram a figura de Chaka. Mas Izzy Kunene, professor de linguística, escreveu vários livros de poesia em língua Zulu, a sua língua materna. Dentre essas obras destaca-se o poema épico dedicado ao imperador Chaka e duas antologias de poemas Zulu. Durante muitos anos, Mazizi foi o representante do ANC na Europa. Na epopeia, exalta-se esse poder selvagem e inquieto. Filho de Nadaba, tu que eras o turbilhão da Brigada Ndebele, que assolavas as vastas aldeias dos homens e até o romper da aurora as deixavas em ruínas. Tu cuja fama se propagou sem esforço, grande filho de Menzi, Chaka o invencível, indomável como a água, poderosa acha de guerra, cujo gume cintilava, acima de todos, Chaka. Tenho medo de clamar teu nome, porque foste o grande chefe de incontáveis feitos heroicos. Teu silvo era o rugido de um leão. Preparavas-te para as guerras no recôndito das selvas e a tua loucura era o espetáculo para os olhos dos homens. Thomas Mofolo do Lesoto, grande escritor de língua soto, dedicou também a Chaka uma epopeia onde lhe atribui a seguinte fala, depois de ele ter contemplado o céu de tempestade. Amazulo, clã do céu, hoje vencestes todos os teus inimigos, por isso te escolhi este nome magnífico. Chaka inspirou os mais belos poemas da África Meridional. O seu declínio começa ao mesmo tempo que as suas tendências para a tirania. Encerrado o postal da África do Sul, vamos agora ouvir durante alguns minutos Rei Lema, que os nossos ouvintes mais assíduos tão bem conhecem. Ele já esteve em Angola a convite da LAC, artista internacional, criador infatigável e entusiasta. Rei Lema é, sem dúvida alguma, um dos mais respeitados compositores africanos. O seu primeiro e verdadeiro encontro com a música deu-se no seminário por volta dos 11 anos, ao ouvir os cantos gregorianos. Mas, profundamente influenciado por Jimi Hendrix e à sua maneira tão peculiar de tocar guitarra, Rei Lema decidiu estudar esse instrumento e começou por acompanhar Gerard Kazembe. Em 1969, o rock e os nightclubs são o seu universo. Nessa altura, tocava com Tabulei, Rochero e Joseph Kabasele. Em seguida, foi nomeado diretor do Ballet Nacional do Zaire e, pouco depois, gravou o seu primeiro álbum, ao qual foi atribuído o prémio Maracas d'Ouro. Vamos, então, ouvir até o final do nosso programa Rei Lema. Boa escuta. E está prestes a terminar o nosso programa. Hoje falámos um pouco em dois postais pequenos sobre a escravatura, nomeadamente um apontamento sobre a mulher negra como peça. Simão Suindula escreveu para a separata Vida e Cultura do Jornal de Angola e nós aqui com a devida vénia aproveitamos para umas pinceladas no nosso programa, nesta nossa viagem pelo continente. E depois fomos para uma figura incontornável da história da África, nomeadamente desta região sul, para falarmos um pouco de Shaka Zulu e ouvir um pouco da música sul-africana, que tem nomes tão famosos como o de Hugo Masekela, como o de Miriam Makeba, Johnny Clegg, Sifu, enfim, muitos outros. António dos Santos e Maria Luísa agradecem a vossa atenção e despedem-se até ao próximo domingo. Muito bom dia.
Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.